Quando a vida muda de forma inesperada, pode ser bem difícil, mas também nos força a crescer e aprender muito ao longo do caminho. Sejam bem-vindos ao Lifestyle com a Silvia. Eu sou a Silvia e quero partilhar com vocês meus aprendizados e reflexões superando um divórcio e entrando em uma fase nova da vida. Eu tenho estado falando sobre gerir o fim de um relacionamento e hoje eu quero focar no lado positivo do final de um relacionamento. Eu sei que à primeira vista é difícil acreditar que existe algo de bom quando o relacionamento acaba, mas eu garanto que existe sim. Quando atravessamos fases difíceis na vida, é muito fácil sermos dominados por sentimentos como preocupação, tristeza, angústia, stress e acreditar que tudo é ruim. Focamos no negativo e não conseguimos ver nada além disso. Mas toda a moeda tem dois lados e ambos têm o seu valor. E no final das contas, o equilíbrio é a chave, certo? É verdade que estamos sofrendo, mas também estão acontecendo coisas boas em nossa vida. Então, vamos olhar para elas também. Quando prestamos atenção aos aspectos positivos, por insignificantes que pareçam ser, isso força o nosso cérebro a se focar no positivo. E quando pensamos em coisas boas, é inevitável sentirmos emoções boas. E são esses momentos de emoções boas, por breves que possam ser, que nos dão energia, esperança e nos ajudam a sentir mais otimistas e a seguir em frente. Por que será que sempre que algo difícil acontece nas nossas vidas, nós damos mais importância a isso do que às coisas boas que acontecem? Não é estranho isso? Imaginem que estamos tendo um dia ótimo, passando o dia com pessoas de quem gostamos, fazendo coisas que nos dão prazer e fazem nos sentirmos bem, e voltando para casa o carro tem um problema. É fácil, assim, esquecermos todas aquelas horas que passamos com as pessoas de quem gostamos e fazendo atividades que nos trazem alegria. E o dia inteiro se resume ao problema que tivemos com o carro. Esse dia passa a ser descrito como tendo sido um dia ruim. Por que será que isso acontece? Por que será que uma hora de algo negativo tem mais peso do que uma hora de algo positivo? Eu nunca entendi isso. Ainda que pensemos que quando passamos por momentos duros não existe espaço para nos sentirmos bem, se prestarmos atenção, veremos que muita coisa boa está acontecendo ao nosso redor também. Vou dar alguns exemplos de coisas boas pelas quais eu me senti extremamente grata enquanto eu atravessava a minha tempestade pessoal. As pessoas ao meu redor. Eu sabia que eu tinha bons amigos e família que me amavam, mas como a maioria deles aqui no Brasil eram amigos recentes, eu fiquei agradavelmente surpresa por tanto carinho e apoio e senti uma gratidão extrema por eles serem tão presentes. Eles realmente se esforçaram para me ajudarem, me fizeram companhia, me davam aquele abraço quando eu mais precisava, um ombro amigo para chorar, enfim. E continuam fazendo isso hoje. Pessoas. Eu nunca me canso de salientar como elas foram e são importantes para mim. Não que eu precise estar sempre rodeada por pessoas, longe disso. Mas saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença. E não apenas amigos e família, às vezes até estranhos. Eu nunca vou esquecer um dia quando eu estava levando a minha filha mais velha na escola e empurrando o carrinho com a pequena, que na época era bem bebezinha, e começou a chover. E eu comecei a caminhar mais rápido, pois não tinha levado guarda-chuva. E uma mulher, que eu nunca tinha visto na vida, me perguntou se eu queria o guarda-chuva dela. Eu falei que não, obrigada, já estava chegando na escola, mas essa atitude de solidariedade de uma completa estranha, assim, vindo do nada, ficou gravado na minha memória e me encheu de gratidão. Eu acho que eu nunca vou me esquecer disso. Outro ponto positivo para mim era poder organizar as minhas rotinas do jeito que melhor funcionava para mim e para as crianças. Planejar as refeições de acordo com as minhas preferências ou do jeito que mais me facilitava o dia a dia. As tarefas da casa eu fazia quando e do jeito que dava. Eu podia organizar e decorar a casa do meu jeito, sem ter que esperar pela opinião de outras pessoas ou negociar o que podia e o que não podia ser feito. Eu podia receber visitas sempre que tivesse vontade, sem ter de confirmar se estava ok pela outra pessoa. Ou decidir de última hora se eu ia voltar para casa mais tarde do que o normal. Eu podia fazer o que eu quisesse no meu tempo livre, por escasso que ele fosse. Eu poderia ler, ver um filme, um seriado, dormir, meditar, ou simplesmente olhar para as paredes. A escolha era totalmente minha. Não havia ninguém reclamando minha atenção, a não ser as crianças, claro, ou criticando como eu escolhia passar esse tempo. Pode até parecer poucas coisas pelas quais me sentir grata, mas não para mim. Valorizar esses detalhes positivos me dava esperança, me relembrava de como é bom nos sentirmos bem e me fazia acreditar que depois da tempestade o sol sempre volta a brilhar. A minha situação era um tanto peculiar. Eu tinha duas filhas que precisavam muito da minha atenção, uma delas era recém-nascida, então eu não tinha tanta liberdade assim para fazer o que eu quisesse no momento que eu quisesse. Mas para quem acaba de passar pelo final de um relacionamento e que tenha mais liberdade do que aquela que eu tive, pensem só em quantas coisas diferentes podem investir seu tempo e energia. Eu vou dar alguns exemplos. Focar em hobbies. É provável que enquanto estavam com os ex, tenham deixado de lado alguns dos hobbies de que tanto gostavam, ou pelo menos não dedicavam tanto tempo quanto aquilo que gostariam. Pois agora podem fazê-lo. Aprender algo novo. Lembram daquela dança que queriam aprender ou aquele instrumento musical que queriam aprender a tocar? Qualquer que seja a nova atividade que há muito tempo tinham vontade de iniciar, mas nunca tinham conseguido, este pode ser o momento certo para começar a fazê-la. Viajar, sair, se divertir com amigos. Ainda que este tipo de atividade seja uma distração e apenas funcionem por algum tempo e não resolvam o problema mesmo, mas ajuda muito a não nos sentirmos sozinhos. Também pode ser uma forma de retomar o contato com velhos amigos que durante o relacionamento acabávamos vendo menos, talvez porque o ex não gostasse tanto deles. Enfim, bom, agora a escolha é totalmente nossa. Podemos testar novas rotinas para descobrir quais aquelas que funcionam melhor para nós, tanto durante esse processo de cura, mas também novas rotinas para entrar numa nova fase da vida. Agora que nós temos a oportunidade de viver a vida do jeito que melhor funciona para cada uma de nós, é o momento certo de fazer experiências e de nos sentirmos gratos por podermos fazer isso também. É importante reservar algum tempo para nos redescobrirmos. Eu considero isso como talvez o mais importante de tudo. Acho super importante que dediquemos tempo a nós mesmos. Fazer uma retrospectiva do relacionamento e entender o que aprendemos com ele e queremos que continue fazendo parte da nossa vida. E aquilo que não faz mais sentido. Mas também aquela outra parte de nós que ficou escondida durante o relacionamento, fossem quais fossem as razões, e entender se algumas dessas características ainda fazem parte desta nova eu. É como testar roupas antigas há muito tempo guardadas no armário e decidir quais aquelas que ainda nos servem e quais aquelas que já não fazem mais sentido e não queremos mais guardar junto de nós. Nos redescobrirmos nos permite nos conhecermos melhor e sermos totalmente nós mesmos. E quando fazemos estando sozinhos, solteiros ainda, a única pessoa que estamos tentando agradar é a nós mesmos. E dessa forma estamos sendo autênticos. E ao passarmos por esse processo, nos tornamos mais confiantes e a nossa autoestima vai ficando cada vez mais forte. Eu acredito que depois de um desgosto amoroso, é extremamente benéfico passarmos algum tempo sozinhos, dedicarmos tempo a nos focarmos em nós mesmos, para que, quando outra pessoa entrar na nossa vida, nós estejamos preparados para nos dedicarmos a essa nova relação, sendo uma versão muito mais forte de nós mesmos. Se durante todo esse processo nós praticarmos gratidão, isso vai ter um impacto imensamente positivo. Todas as noites eu me focava em dois ou três aspectos pelos quais eu me sentia agradecida. Eu escolhia fazer isso de noite, pois era quando a casa estava em sossego, as crianças dormindo. E esse era também o momento em que eu tinha a tendência de me sentir mais sozinha e de pensar mais no passado e em como as coisas costumavam ser. Vinha alguma nostalgia. Então esse era o momento em que eu me esforçava por focar a minha atenção nos momentos do meu dia pelos quais eu me sentia agradecida e agradecia também por todas as possibilidades que o futuro ainda me reserva. Esses momentos de gratidão me traziam sensações e emoções boas que, por sua vez, me davam aquele impulso de energia para continuar seguindo em frente. Todas as opções ou ideias que referi não servem para nos distrair ou para ficarmos tão ocupados de forma a nem sequer pensarmos pelo que estamos passando. É necessário pensar, sim, e digerir tudo pelo que estamos passando na nossa vida. E é necessário entender nossas emoções, isso é certo. Mas também é importante dedicarmos tempo a atividades que nos dão prazer e fazem com que nos sintamos bem. Aprendermos habilidades novas, progredirmos, evoluirmos. As emoções positivas que nos chegam com tudo isso são uma lufada de ar fresco e uma pausa na angústia que inevitavelmente nos acompanha durante a recuperação. E quando conseguimos nos sentir bem durante um percentual do nosso dia, nós conseguimos aquele impulso de energia e clareza de espírito para conseguirmos digerir os nossos sentimentos de uma forma mais eficaz. Temos mais energia para continuar navegando através de tempestades, até que ela passe. E acreditem que ela passa. Pouco a pouco, o percentual de momentos bons vai aumentando e, sem que sequer nos demos conta, voltaremos a estar de novo em uma fase boa da vida. E por hoje é tudo. Nos encontramos de novo semana que vem aqui no Lifestyle com a Silvia. Se gostaram desse episódio, partilhem, comentem. Também podem entrar em contato comigo no e-mail lifestylewithsilvia@gmail.com. Abraço!